Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marchetti, tenho aqui comigo sempre meu amigo de longa data, astrólogo, teólogo, filósofo, produtor e comentarista deste podcast, Mário Lucas Carboneira.
Então, olá a todos, olá Rodrigo, estamos aí. Eu não sabia que era astrólogo aqui do podcast também, fiquei sabendo agora então, mas estou aqui para comentários e vamos para eles.
É isso aí, então, antes de começarmos aqui, você já sabe a rotina, aqueles recadinhos marotos para mandar dicas, sugestões ou mandar só um alô para nós, para a gente não se sentir muito sozinho. Manda um e-mail para profundorossocast@gmail.com e, para ficar ligado em tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer nesta temporada, nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @profundorossocast e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. A interação de vocês é muito importante para nós. Bele, dito isso, vamos, sem mais delongas, ao filme do dia. Alice Spades é uma menina introvertida de 12 anos que vive com a sua mãe Catherine e a sua irmã mais nova Karen, que recebe a maior parte da atenção, quando Karen é brutalmente assassinada em uma igreja antes de sua primeira comunhão. Alice passa a ser a principal suspeita. E o filme de hoje é Comunhão, de 1976, do título original Alice Sweet Alice, ou também conhecido vulgo AK as known as Communion. Comunhão tem a direção de Alfred Solo e o roteiro fica por conta de Rosemary Hitchville e Alfred Solé.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu Comunhão, vai lá, assiste. Quem quiser se aventurar, tem no YouTube o filme completo, mas somente em inglês, sem legendas em português. Quem tiver com o English em dia, vai lá, confere e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada.
Isso aí.
Bora! Hora do show, porra!
Bora lá então, Lucas. Sem muita enrolação, vou começar te dando apenas duas pequenas frases, eu acho. O ano é 1976, temos um assassino mascarado e assassinatos à facada. O que você pode me dizer disto? Seria este um proto-slasher, como eu vi esse termo na internet aí?
Ah, não, peraí, né? É o Noite do Terror é anterior, né, cara? Não
sim,
tem
sim,
como
sim.
dizer isso. É antes do Halloween, com certeza. Mesmo assim, ele tem esses elementos que tu falou aí, mas não tem, ele não tem um feeling, pra mim, de filme de slashers. Ele parece mais, lembra mais um giallo, pro meu gosto, assim, apesar disso tudo. Mas não tem como negar que ele já tava operando dentro desses parâmetros aí, que tava surgindo naquela época, né? Não é o primeiro slasher, vamos deixar bem claro desde agora. Mas... já estava operando com essas ideias de assassino mascarado, que vem do giallo também, enfim, e que usa faca e tal, daí vem o termo slasher de né, facada, etc. Mas não, né, vamos deixar de lado essa questão do primeiro slasher e tentar ir pro filme direto, que é um filme bastante, não vou dizer bastante, mas um pouco esquisito, bastante anos 70 mesmo, com um feeling, aí sim, anos 70, um pouco de giallo, que é cinema italiano, embora seja um filme americano, né? E um filme que, com muitas coisas interessantes, que eu não tinha nem ideia, não conhecia nem de nome. Tu veio com a sugestão e eu gostei sim, no geral gostei. Sempre tem alguns reparos que a gente pode fazer, eu até fiquei me perguntando se é eu que tô meio chato, assim, por algumas coisas, assim, mas sempre me chama atenção, tem me chamado atenção nesses filmes mais aí, anos 70, que é low budget, né, pouco orçamento. Eu vejo, assim, umas coisas, assim, bastante em edição. Não sei se eu tô ficando mais velho, tô ficando chato com esse negócio de edição. Então, tem algumas coisas que me incomodaram um pouco aí, né, uhum. Questão da edição, cortes abruptos, coisa que eu já falei no Bay of Blood e outros, com certeza. Não sei se eu tô muito com esse negócio do cinema americano, que é tudo certinho, bonitinho, aquele cinema hollywoodiano mesmo, né, que é tudo corte bonitinho, com uma sequência mais ou menos bem feita. Mas, no geral, assim, acho que a temática eu gostei da tensão. Não cheguei a ficar assustado, não vou mentir. Isso, talvez por ser um filme mais antigo, a gente esteja mais precavido quanto a isso. Tem aquele final que depois eu fui ler e foi um final bastante chocante. E é, enquanto final, chocante. Mas também não fiquei horrorizado nem nada, assim, nossa, pegou no susto. Não chegou a isso, apesar de ele ser
meio demente.
Demente, em alguma medida, sim. Inesperado também, mas enfim, um filme bom, ele me surpreendeu positivamente, né? Tem algumas coisas que a gente vai falar mais adiante ali, alguns reparos a mais. Vou falar também aí daquilo que eu gostei, mas vou deixar pra ti falar a tua impressão, porque tu trouxe esse filme.
Bom, então, eu tinha visto esse filme há bastante tempo atrás, eu acho que mais de 5 anos atrás. Quando ainda garimpava um filme obscuro, assim. E aí, quando a gente fez a lista, né, pros episódios e tudo, eu queria trazer algumas coisas mais desconhecidas do público, assim, trazer um pouco dos diálogos, né. E aí eu lembrei desse filme e tal. Só que agora reassistindo ele, eu não me lembro se quando eu assisti da primeira vez eu entendi a trama, porque tem subtexto ali. E aí agora, né, na segunda vez, eu fiquei meio boiando em algumas coisas e eu fiquei pensando, tá, onde é que esse filme tá indo? Né? Uhum. Porque eu não tô conseguindo fazer todas as conexões, aí muita coisa o cara tem que especular, supor.
Sim.
E aí, vendo sem legenda ali também, e no meio de uma gritaria, um sotaque meio estranho ali, às vezes não dava pra entender direito.
Eu li resenhas americanas em que os próprios americanos reclamavam de não entender o que eles estavam falando, então não é culpa tua.
Bom, fico mais aliviado em saber, porque my English is enferrujated. Tá meio enferrujado, né? Mas, então não fui só eu. E aí eu fui tentar botar uma legenda em inglês ali do YouTube, meu Deus, né?
Pra mim nem apareceu.
Os caras falavam Tom, aparecia Dom, Dan, Dumb. Parecia outras coisas que não era o nome do personagem. Bom, não vai dar pra confiar nessa legenda. E aí, realmente, final do filme ali, quando acabou, que eu fui me lembrar que no começo do filme diz que o filme se passa em 1961, né?
Ah, é? Eu nem me lembro disso.
Eles
não
passam,
lembro se eu percebi isso.
Eles passam na década de 60. E aí que eu fui entender, é dentro desse contexto, né, ainda quando o divórcio era visto como uma, né, uma heresia, e filho antes do casamento, toda aquela coisa, uma visão mais católica, mais ortodoxa, assim, tudo. Só que ele tem muito essa pegada de filme europeu, né, com aqueles cortes meio estranhos que tu tinha comentado, e que às vezes, tipo, o cara vai te contando a história, mas parece aquele negócio meio... Ele me lembrou muito o que vocês fizeram com Solange, que tu vai acompanhando a trama e aí no final vem um detetive Deus Ex Machina lá e conta tudo o que aconteceu em 3 minutos, né? E eu fiquei esperando que isso fosse acontecer com esse filme, mas não aconteceu. Tem no final esse chocante, que descaradamente é pra ser chocante. A gente tem aqueles créditos muito loucos ali, bem demente. E aí o cara tem que supor muita coisa, especular muita coisa, né, parece que fica faltando algumas peças aí no quebra-cabeça. Não sei se furo do roteiro ou não também, né, não sei se... Eu tava meio disperso quando eu assisti, tipo, algumas horas antes, Da gente gravar.
Eu tô velho,
eu bebo, né, tô bebendo demais na quarentena, tô ficando meio dislexo, então é melhor assistir um pouco antes, né?
pra garantir que vai lembrar do que.
Exato.
Qual filme assistiu? Essa coisa do roteiro, eu nem toquei na parte do roteiro, realmente. Eu acho que ele deixa coisas propositalmente obscuras. Tem muita coisa que tu pode supor, pode preencher a lacuna, mas tu nunca vai ter certeza se é. É porque tem essa revelação, tem uma revelação final de quem é o assassino, mas algumas coisas ficam em dúvida, inclusive se todos os assassinatos realmente foram cometidos por aquela pessoa que se revela o assassino, ou se foram só alguns, porque aí, spoiler alert, a gente sabe, aparentemente não era a Alice, então, não era a Alice a assassina, mas não dá pra ter certeza absoluta de todos os assassinatos, de todas as tentativas, inclusive, de assassinato, se era a veinha lá da paróquia, ou se, porque tem aquele final da Alice com a faca na mão ali, que ela leva a faca da velha ali, e fica fazendo aquela cara ali de tenebrosa e tal, e a gente fica ali, né, pô, ele só tá dizendo que a Alice vai desenvolver um perfil psicopata, que já tá latente, né, mas vai desenvolver e vai virar ela mesma uma psicopata depois, ou ele tá dizendo que ela já matou, talvez, será que não foi ela que matou a irmã? Existem indícios que não,
eu acredito que não,
mas fica em aberto um pouco.
Eu acho que ali é tipo a conclusão, assim, ela já apresentava comportamentos meio sociopatas, por causa de abandono, de negligência, sim. De outros fatores, de ser tratada diferente, tudo. E aquilo vai culminar no final, né? Onde ela pega a faca da velhinha ali e tá com aquela cara de tipo, né? Agora eu tenho um propósito na minha vida.
Aqui. Vou dar segmento aqui, né?
Da paróquia. Coitada da paróquia, né?
É interessante aquele final ali por causa do padre mesmo que diz que vai resolver o problema, que não quer que a polícia entre na igreja e ele acaba sendo degolado, não é esse o termo?
Esfaqueado no pescoço.
Não chega a ser. Então, aquilo ali é uma plot twist, vamos dizer assim. Talvez eu estivesse esperando que ele acabasse, né, conseguindo prender ou que a velha fugisse. Mas acaba tendo aquela cena forte ali do cara levando a facada dentro da igreja, no meio da missa e não sei o quê. E é proposital pra ser essa coisa chocante, né?
Sim.
Mas enfim, aí ficam muitas coisas em aberto, inclusive um outro fio da trama que pra mim fica um pouco aberto é o fato de que a Alice fica dizendo várias vezes ali que quem tá matando é a irmã dela, que já tá morta.
Uhum.
Então, aí aquilo ali eu não entendi muito bem exatamente o que queria dizer, se era só um engano da parte dela, ou se tá dando a entender que existia uma interferência sobrenatural na história.
É, existem muitos porquês, né? Esse é um deles, e o outro é a prima ali, né? A tal da Ângela, que some boa parte do filme ali, depois da facada que a mãe dela leva lá, a tia da Alice, e depois aparece na igreja lá de capa de chuva também, igual as três, e ela desceu no porão com a Alice, né, numa das cenas do filme ali. Então é meio nebuloso essa parte aí.
Eu nem tinha percebido isso. Agora que tu tá me falando, eu acho que isso aí me escapou. Que ela tava vestida com a capa depois.
Isso, também.
Então assim, eu acho que não é furo, pra responder aquilo que tu fala, não é furo. Ele deixa propositalmente aberto. Em alguns sentidos ele deixa pra tentar te enganar. Em outros pra alimentar, né, a discussão. Que também a gente sabe, é uma coisa que, claro, naquela época não existia ainda fórum de internet, mas hoje em dia existe, então qualquer um que entre ali, procure rapidamente na internet, vai ver fóruns de discussão, entende esse filme também, porque ele é um cult classic, né?
Uhum.
Em alguma medida, não é um filme tão conhecido, mas ele se tornou cult, então eles ficam especulando sobre isso e tal, essa interferência sobrenatural, esse negócio da Angela, eu me lembro de ter lido alguma coisa, mas eu não notei mesmo que ela tinha usado essa roupa, bastante, bastante interessante mesmo, mas acho que ele deixa como uma, talvez uma pista falsa ali pro público e tal.
O grande questionamento é o que acontece com o personagem, né? Porque quando a veinha ali, que eu esqueci o nome dela...
Mrs. Trelawney.
Isso. Ela liga pro pai da Alice lá, na verdade liga pra mãe e tal, e diz que ela é a Angela, né? Que ela tá com medo e tal, não sei o quê. E ele vai lá achando que é ela, né? E na realidade... É a velha lá, que é a cena da morte do pai da Alice lá, então. Que é quando a gente tem a revelação.
Sim, sim.
Próximo do final do filme ali, faltando uns 20 minutos, quase. Quase 30.
É, 30 minutos.
E aí tem aquela coisa meio, que eu sempre falo, meio Hitchcockiana, né? Que é saber quem é o assassino, mas ver como é que vai desenrolar o resto da história.
Sim, porque o outro personagem, ele não sabe que é o assassino, então fica aquela tensão. Mesmo, aquele suspense Hitchcockiano.
Sim, exatamente. E desde então a guria não aparece mais no filme, né? Até essa cena da igreja. Uhum. E na própria cena do início, que a gente comentou, né? O filme termina com essa cena chocante do assassinato do padre dentro da igreja, mas o filme também começa com uma cena de assassinato dentro da igreja também. Ah, não. Não, não, não. O filme não começa aí.
Não, ele não começa, né? Mas é no começo. Bem no começo do filme que morre a Karen, a Brooke Shields.
Que é Brooke Shields. Mas o primeiro assassinato, então, do filme acontece na igreja e o último também. E a tia da Alice manda a tal da Angela procurar a Alice. E as duas somem. E depois a Alice volta e a Angela não.
Uhum.
Então a psicopata é a Angela. Não, tô brincando.
Bom, aí tu tá criando uma fan theory, né? Teoria de fora. Mas outra coisa, isso eu acho que é mais substancial na história, é o porquê exatamente a Mrs. Trelawney, a velha da paróquia, quer se vingar, né? E até onde vai? Por que é contra a família ali da Catherine, né?
Sim.
Que é a mãe. Porque ela vai lá, mata a Karen, vamos dizer, mata o pai, tenta matar a tia, mata o gordo, né? O
senhor Afonso lá.
Que é o dono ali. Do apartamento.
É o senhor Barriga.
Mas aí é o senhor Barriga. É, só que perv, né? Pervertido. Só que ele é acidental, até tudo bem. Não era a intenção. Mas, né? A Alice, pelo que eu me lembro, não tenta matar. Ou talvez só de forma acidental também. E não tenta matar a mãe. Ou tenta. Tem alguma cena. Aquela cena que elas estão na casa ali. No final, quando a gente já descobriu que é ela a assassina. Eu não sei se ela ia tentar matar ali ou não, eu sei que é interrompido ali, quando elas estão sozinhas, pelo padre mesmo. E aí no final ela mata o padre. Né?
Sim.
E aí vem uma outra pergunta, e até vou deixar pra ti falar, o que tu acha de tudo isso, né? Como é que funciona na cabeça da mulher, se é que funciona de alguma forma racional. Essa vingança, né, que é uma vingança contra Deus, eu entendo por ter tirado o filho dela também. Mas aí também me ficou uma certa impressão também, uma pulga atrás da orelha, se o padre não era o pai das crianças, das duas gurias. Eu acho que essa ideia, às vezes o filme entretém um pouco, assim, essa... Dá algumas, né, um jeito no começo da história como o padre leva e é muito próximo das gurias, ele encosta bastante na mãe, de uma forma muito íntima, assim. Me botou uma pulga atrás da orelha contra isso. Não sei se tu percebeu alguma coisa. Assim.
Pois é, cara, eu ia dizer que... Eu tava achando isso no começo, eu achava muito estranho a relação. A proximidade era muito íntima, aquele começo ali com a mãe, com as crianças e tudo, né? E ele é muito, muito próximo da família. Então eu também comecei a suspeitar e te respondendo antes ali, ela ia tentar matar ela na igreja, dava a entender. Como ela não conseguiu na cozinha lá, e então o objetivo era matar a Catherine, a mãe também. Mas
também
achava tudo muito estranho, e aí eu pensei, não pode, né, cara? A velha só pode estar pensando que aconteceu alguma coisa, né? Ou pelo menos o padre era pai da Alice, porque na realidade a Catherine se casou com o cara aquele grávida, né? E aí a gente não sabe se a criança era do cara ou de outra pessoa. No caso, poderia ser do padre, então, né? Se a gente for levar pra esse lado.
Sim.
Só que aí me veio outra coisa. Que tem duas coisas que são deixadas no ar ali. E que aí o cara tem que se esforçar pra tentar compreender. Uma delas é que ela fala aquilo, né, que ela fala que Deus tirou a filha dela e tal, my baby girl, que Deus puniria os filhos pelos pecados dos pais.
Sim, sim.
Então, tipo, a forma dela se vingar daquela família seria matando os filhos, né? Os filhos iriam pagar pelo pecado dos pais. E aí, no caso, o pecado dos pais que ela se refere seria o fato dela ter casado grávida, né? Que aí, pelos conformes da igreja ali, a mulher deve casar virgem. E também o fato Sim. de ela ser divorciada do marido. E aí, ela vê como aquele casal que cometeu um pecado perante a igreja também dissimula o padre ali da paróquia. Então eu acho que depois eu comecei a ver por um outro aspecto de não, o cara era muito próximo, ele estava fazendo um papel diferente da igreja mais tradicional, ele estava acolhendo aquela família. Como ela era uma mãe divorciada e tal, com os filhos.
Ele tava sendo conivente com aquilo.
Tá? Ele tava sendo conivente com aquilo, exatamente. Só que, tipo, ele tava dando um amparo pra eles, cuidando de perto, né? Vendo a situação da primogênita ali, problemática, né?
Uhum.
Então, ele meio que tava sendo... Ele foi conivente com esse pecado, segundo ela ali, a velha. E isso fazia com que ele se tornasse um pecador também, né? Ou, tipo, se desviasse ali do caminho correto pela igreja. Só que daí ela também dá a entender que o monsenhor e lá, o padre mais antigo, não seria um cara muito legal. E aí a gente não sabe também até que ponto se houve um abuso, se é quem era o pai da filha que ela perdeu, eu não sei, eu só posso supor porque ela diz, ah, todo mundo acha que tem que tratar, agora trata ele como se ele fosse do bem, ou fosse uma pessoa muito boa, ela fala um negócio assim,
uhum.
E aí a gente não sabe, a gente vê sempre um monte de foto da paróquia ali, dos padres, ela tem um álbum de fotos junto com uma criança e tudo, então é muita coisa pro cara pegar em pouco tempo, mas dá a entender que, tipo, né, a gente pode ir por esse lado que você falou, seria uma vingança contra Deus, e aí quem é responsável? Esse casal que está cometendo um pecado e está sendo acolhido pela igreja, está desvirtuando o padre que supostamente a velha é apaixonada, tem um quadro do cara lá também, no quarto Sim. dela, sabe? Então é meio confuso, mas eu levei mais por esse lado, assim.
Ah, é bem, bem interessante. Eu acho que ele deixa propositalmente aberta essa questão de quem é o pai da filha que morreu, da Tredone. Pode ser o Monsenhor. Acredito que o filme dê um pouco a entender isso sem confirmar. Ele deixa de propósito no escuro essas questões. Mas de novo ali o padre, né? Eu não quero interpretar, o padre parece ser um personagem relativamente positivo nesse quesito de que ele acolhe mesmo, e não é uma questão, né? Pra mim, na minha ideia, é uma questão mais da cabeça doida da mulher do que não teria, a igreja não iria expulsar, só porque os caras são desquitados, separados, estão em segundo casamento, sei lá. No caso, o pai, né?
Sim.
Tá em segundo casamento, a mulher não, tá ali e tal.
Mas a gente vivendo. Tem o contexto, que é o que eu falei antes, né? Que é 1961, aí eu não sei como é que as coisas funcionavam nessa época, né?
Não era tanto assim. Poderia ter casos, né, de padres mais rigorosos e tal, mas não é uma lei até onde eu saiba, porque não tem como tu negar, né, o acolhimento da pessoa que quer, por mais ali, pode negar a comunhão, né? Que essa é uma coisa que... O filme trata desse tema, inclusive, né? A Alice fala que queria receber a comunhão num determinado momento. Ela nunca recebe durante o filme todo. E aí, no final, ali, naquela cena derradeira mesmo, o padre nega a comunhão pra véia.
Sim.
E aí ela grita aquela frase, que é meio que um bordão até da história, que tu, é, mas tu dá a comunhão pra vagabunda, né? Que no caso é a Catherine, né? E bom, né? A Catherine ali, não sei... Não tem tantos indícios assim necessários, mas no, né, ela vive separada do marido, mas não vive com outro homem, não aparece, né? Então ela está recebendo a comunhão ali por parte do padre, aparentemente, do meu ponto de vista, de forma legal, assim, eu acho, não tenho certeza, né? Então tem tudo isso. Agora, o acolhimento na igreja não seria um caso. Eu acho que é mais da cabeça doentia da mulher e tem mais a ver com a comunhão mesmo, com receber, né, o corpo. Tanto que é o título do filme. Não só em português, mas tem um título alternativo que é Communion, né? Communion.
Isso.
Então, eu acho que tá mais por aí mesmo, a questão da revolta da velha. Mas ainda, eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha com relação ao padre, apesar de me parecer que ele é um cara positivo, então... Acho que ele não é o pai, mas acho que existe essa, né, uma certa intimidade a mais ali. Um pouco estranho, vamos dizer assim. Então talvez o filme brinque um pouco com essa possibilidade também. O diretor, acho que não era católico, então acho que existe um grande teor de crítica no filme, à igreja.
Ah, com certeza, né? Sim. Dá pra pegar isso.
Não, até dá, sim. Mas eu achei que não foi tão ostensivo assim. Não teve...
Não, sim, é. Não é, é bem... Eu ia dizer, bem sutil. Sutil não é,
não é.
Mas tá ali, né?
Tá ali, mas ele não chega a ser, assim, avacalhar mesmo, assim. Né? Por mais ter duas...
Agressivo,
por exemplo. Poderia ter jogado comunhão no chão, aquilo seria muito mais ofensivo, assim, do ponto de vista católico mesmo.
Sim.
Né? Não tem nenhuma sacrilégio, assim, até onde a gente se vê. Claro, assassinato dentro da igreja, tudo, né? Coisa bem pesada, ok? Mas não é uma coisa que também seja impossível, não é uma coisa que nunca aconteceu. Já aconteceu, inclusive, fatos históricos. Não. Então, tem tudo isso. E o filme, eu acredito que ele joga, então, com várias possibilidades, vários fios soltos que ele deixa ali, justamente pra gente também ter uma sensação, né, de uma certa obscuridade que para ali, né, naquela situação toda, né? Até de envolvimento sobrenatural, que é aquele negócio da Karen, a irmã que morreu, talvez está interferindo por ter sido morta de uma forma violenta.
Eu nunca parei para pensar dessa forma, quando ela tá com o polígrafo ali para fazer o teste, né? E aí o cara até fala, quando eu perguntei se ela sabia quem tinha atacado a tia dela, ela disse que não, ela tava mentindo. Daí quando ela disse que foi a irmã que já tinha morrido, apareceu que era verdade. Então,
sim.
O filme dá a entender que ela tem um transtorno psicológico, né? Isso fica claro.
Sim.
Não parece ser uma desculpa, mas talvez seja um pequeno traço de esquizofrenia ali, ou de, sei lá, projeção da culpa, dupla personalidade. Sei lá.
Não.
Uma coisa do tipo, mas o que me deixou indignado foi o comentário do cara, pô, uma criança de 12 anos no filme, cara, e o cara fala dos peitos da guria, que ela me desejava, não sei o que, aí ela escuta e joga os bagulhos no chão, e o detetive velho ali querendo prender, não, eu quero prender ela, se não seja por isso, vai ser por outra coisa. É uma criança, os caras estão tratando que nem tem nem prova suficiente. Mesmo se ela fosse louca, cara, ela precisa ir para uma instituição, entendeu? Precisa de tratamento psicológico, tem todo um acompanhamento. Não é assim, vão prender.
É.
E aí o cara faz um comentário extremamente machista e abusivo com uma criança de 12 anos.
Mas aí que tá, eu acho que o filme quer indicar isso mesmo, que a polícia também é corrupta ali, por estar querendo justamente forçar a barra para colocar a culpa nela. Essa é a impressão da mãe, inclusive, né? A mãe defende, por mais que no começo a mãe seja negligente com a Alice, depois que morre a Karen, ela se torna ultra protetiva e confia nela de uma forma bastante forte. E ela vê todas essas coisas, assim, que a tia quer botar a culpa nela. A tia tem algumas razões, mas enfim. E a própria polícia.
É, eu juro que aquela gritaria do hospital, eu não entendi metade do que ela falou.
Ah, sim. Mas a gente sabe que ela tá gritando ali, que a mãe tá antecipando que ela vai dizer que é a Alice que tentou matar. Sendo que ela não sabe,
sim,
não tem certeza, porque tá usando a máscara, né? Que é a máscara que aparece, como tu botou ali na postagem da semana ali, que é a máscara que aparece no host.
Uma homenagem ao filme, no filtro da...
Emma.
É a mesma máscara, que por sinal era uma máscara comum no Halloween da década de 50. Essas máscaras transparentes aí, com uma espécie de maquiagem.
Então, acho que é isso, por parte da história e tal. Vocês têm alguma outra coisa aí?
É, uma das coisas escrotas ali é que dá a entender que o próprio senhor Afonso ali teria... abusado, ou teria tentado abusar já da Alice, né? Pelo diálogo que ela fala quando ela mata o gato dele ali, né? Que ele tranca ela e tal. Ah, tu não vai me tocar de novo, tal, seu nojento. Tem um certo descaso com a guria ali, e é uma forma que vai comunar no final ali. Uma, né, ter ficado numa instituição ali, né, presa, a mãe ter uma certa preferência pela Karen, por, né, tipo, ela ser filha,
sim,
Sim. Do casamento já, propriamente dito, e a outra não, ser uma... Me fugiu um adjetivo, hein? Uma pária.
Por aí, uma... por aí. Não sei se tem um termo preciso pra situação dela, mas é. No fim, esse negócio da pessoa se casar grávida é muito comum mesmo. Né, a pessoa acha que antigamente não. Era comum. Tinha, às vezes tinha uns costumes assim, que se a mulher se casava grávida, ela se casava com um vestido preto e tal. Não sei o quê. Mas era uma coisa que era comum, acontecia.
E aí então parece que a Karen é a preferida, tanto que ela vai fazer a comunhão, toda aquela coisa. E aí a gente entra naquela questão das datas comemorativas. Não é uma data específica, tipo um feriado, né? Natal, Halloween, alguma coisa assim. Mas é uma data importante para os católicos ali.
Sim, a primeira comunhão dela.
Então tem aí fatos que poderiam piorar e... Que justificam, a gente tá falando, justifica o comportamento, porque que a Alice é assim durante o filme, e que vão piorar, né, e aí culminam naquele final ali. Então a gente tem uma forma de, tipo assim, ah não, ela era, bom, ela não era, mas agora ela vai ser, sim, provavelmente sim. Ela vai ser, sabe? Então a gente tem um final pessimista aí que os anos 70 adoravam jogar na cara do espectador ali. Me lembrou também o final do Black Christmas, né, cara, só a musiquinha tocando ali, aquela coisa meio chocante ali, o último frame do filme congelado ali, os créditos subindo, e aquela sensação de, não teve final feliz.
É, exatamente, é bem observado, né, porque o filme, se for pegar do ponto de vista da psicologia da personagem, tu vê que em nenhum momento da história ela teve alguma chance de ser diferente, de melhorar. Sim. Mesmo. Não tem. Ela começa já problemática, extremamente problemática, inclusive trancando a irmã, né, fingindo que ia deixar a irmã trancada ali num porão, num lugar abandonado, roubando a boneca, avacalhando ali o véu dela, fazendo várias traquinagens, e algumas coisas até mais do que traquinagem, né? E aí não tem nenhum momento que o filme nem chega a te dar algum vislumbre que, ah, talvez aqui ela vai ter uma redenção, mas acontece outra coisa. Não, nunca. Sempre ela sempre vai piorando, e tudo ao redor dela. A mãe, eu ainda dou um desconto que ela parece, depois da morte da Karen, tentar compensar, digamos assim, a negligência, mas também ela acaba vítima das circunstâncias. Então, a coitada ali da Alice, vamos dizer que seja uma coitada, não teve chance mesmo na vida. Então. E só pra, né, pegar outros aspectos do filme que dão a história, a música me chama atenção, achei legal. Às vezes super utilizada, algumas partes um pouco, mas sempre uma música climática que se encaixa bem com aquele estilão anos 70 mesmo, não sei dizer tecnicamente como é que era, né? Eu li alguém falando de filme B dos anos 70, mas é uma estética que hoje em dia tem gente que busca refazer essa estética, tentar reproduzir de novo essa estética de anos 70 ali, sei lá, meio saturada, luz, alguma coisa assim. Enfim, com relação às atuações um pouco exageradas em vários momentos. Não chega a ser ruim, mas... exagerado nos gritos, que nem tu falou, aquela cena do hospital, tem muito grito, quando vai expressar loucura, às vezes soa um pouco exagerado, é um pouco over the top, como dizem os americanos, mas isso, sim, acho que, mesmo assim, tem, pô, Brooke Shields, aquela Linda Miller que faz a Catherine também, ela tem um jeito de atriz mais clássica, assim, anos 60, 70 mesmo, e não sei se ela fez algum filme conhecido, mas ela não me parece estranha. Mas são atores bons, o padre parece fazer um bom personagem.
Sim.
É bem simpático, inclusive, um cara que tenta ser simpático, mas ao mesmo tempo não é um cara fraco, mas gostei, assim, no geral gostei, apesar de alguns exageros nas atuações.
É, eu concordo contigo, né? As atuações, eu acho as atuações boas, né? Ele tem esse clima já desde o início, esse clima meio cru, assim, né? Realista, sombrio, frio, assim, né? A trilha sonora contribui bastante também. A gente nota ali umas nuances de psicose também em alguns momentos na trilha. E ele tem essa vibe, muito vibe de giallo. Eu até brinco ali contigo no começo que ele tem, né, esses elementos aí que depois vão ser elementos chaves do slasher, mas pra mim ele tem muita vibe de giallo, aquela coisa da investigação e a gente não saber quem é o assassino, e focar muito assim nos personagens e na loucura e tudo. Ele passeia muito, né, nesses gêneros aí, subgênero, Primeira Guerra.
Ali, Guerra Fria, né? Anos 70. É, exatamente. Chega a espelhar um pouco, né? Slasher e os giallo. Ainda que o giallo seja o gênero italiano por excelência, mas houve quem chamasse esse filme aí que a gente tá falando de um giallo americano. Inclusive, foi um apelido que ele ganhou. Então, realmente, essa estética aí fala pra mim, ela compensa. Compensa com sobras.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, vamos às curiosidades então. Temos algumas. A primeira delas é que a Paula Shepherd, que interpreta a Alice, no filme a Alice tem 12 anos, mas durante as filmagens ela tinha 19 na época. O filme se passa então na década de 60 ali, né, começo dos anos 60. E numa das cenas dá pra ver uma foto do presidente John Kennedy, né, pendurada na parede ali num calendário mostrando 1961, que tá na sala do detetive, quando eles estão na delegacia. Esse é o filme, então, debut da Brooke Shields, né, o filme de estreia dela, Alice Sweet Alice, antes de ficar conhecida aí com Lagoa Azul.
A começo de carreira dela é bem acidentado.
Então, por último aqui, o filme, a Columbia Pictures, que pegou o filme, ia lançar ele como Communion, que a gente falou aqui, comunhão em inglês, mas de última hora puxou, porque o diretor, o Alfred Sully, não queria que o filme fosse lançado como comunhão, porque ele não queria que a audiência pensasse que se tratava de um filme religioso. Então foi trocado para Alice Sweet Alice.
É, um título no mínimo curioso, e só lembrar também que o diretor era diretor de filme, não sei se pornô, erótico ou o que antes, né? E do nada ele faz esse filme, né, e depois volta a fazer umas bizarrices e tal. Nunca mais, pelo que eu me lembro, ele voltou a esse gênero aí de terror mesmo. Então ficou só esse filme aí como, né, a única incursão dele no gênero.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, ficaram curiosos para saber as nossas notas para esse filme? Aguenta aí, que antes tem a nota da crítica.
Isso aí. Então, Alice, querida Alice, como está aqui no IMDb, mas na verdade Comunhão também. Acho que ficou mais conhecido com esse título em português, né?
É, em português ele foi lançado no VHS como Comunhão.
Bom, no IMDb ele tem, então, 6,5, uma nota interessante, com praticamente 10 mil pessoas votando. E no Rotten Tomatoes temos 83% de críticas positivas por parte dos críticos abalizados e 61% por parte da audiência, dos telespectadores, de novo a audiência, sendo mais severa que os próprios críticos nas suas avaliações. E bem, qual que é a tua nota, senhor Rodrigo Marquette?
Bom, esse filme é um filme bem interessante, teria mais coisas aí, né, o subtexto ele traz muitas dúvidas, ele deixa personagens ambíguos aí, como a gente falou, o caso do padre. Muita coisa é exposta com pequenas pistas só, mas ainda assim o filme é bem efetivo no que se propõe ali. Como eu disse, ele me lembrou um pouco aqueles giallos mais antigos, assim, tipo o que vocês fizeram com Solange, que não tem muitas mortes, né? Então tem muita história, tem aquela coisa do subtexto ali, mas ao mesmo tempo que não te diz muita coisa, aí tu fica esperando aquele desfecho final ali que se explicaria tudo, e não acontece nesse filme, mas ainda assim o filme é bastante efetivo no que se propõe, então eu vou dar pra ele uma nota 7,8, né? Não é a oitava, nona maravilha do mundo aí, mas é um filme bem interessante pro pessoal conhecer, e um filme de uma certa forma obscuro, né, que foi um fracasso de bilheteria aí, mas depois com o advento da internet aí se tornou cult classic.
Exatamente, é, foi reabilitado como vários filmes, né, e inclusive, né, pra ser reabilitado ele tem que ter ido de certa forma mal na bilheteria, mas enfim, concordo com grande parte aí de tudo isso. Contudo, praticamente, é um filme que... Acho que, pra mim, o que eu gosto mais é a atmosfera. Essa atmosfera de giallo, que nem tu falou, mas um giallo que se passa nos Estados Unidos. Tem giallos que se passam nos Estados Unidos, vários outros feitos por italianos também, tal, que eu também gosto. Mas esse aí, acho que é em New Jersey, que que ele se passa. Eu acho que o cenário é muito legal. É, né, tem um lado decadente da cidade ali, que também é clássico, assim, para cenário de Giallo. Tem um lado um pouco mais, né, risonho, vamos dizer assim, ali, né, dos bairros ali, né, católicos e tal, mais ajeitadinho, mais ordenado e tal. Tem essa, né, eles fazem muito bem essa dicotomia, essa, sei lá, né? E isso eu acho que é o mais legal para mim. E o clima mesmo, por causa da música e tal. E também ele vale por esse negócio da história, que fica, deixa várias pontas soltas, sim, mas acho que de propósito, para criar uma ideia, assim, uma obscuridade, no final das contas, um final infeliz, mas também deixa no ar várias coisas, várias nuances que a gente pode pensar. Também explora bem a psicologia dos personagens e outra coisa. Pelo que vale a pena, então, é um filme que é um filme pra ver mesmo. Pra quem não conhece, e deve ser bastante pessoas, vale a pena ver. Não é a quinta, não é a oitava maravilha, não é a maravilha, realmente, né? Então a minha nota é um 7,5, que pra mim é uma nota bem legal. Tem gente que acha que é meio termo, mas pra mim é uma nota muito boa. Mas faltou algumas coisas, claro, principalmente, de novo, esse negócio da edição.
É uma nota acima da média, né? Vamos combinar que hoje os padrões da média é 6, então 7 é quase 8. Tá.
Olha,
bom, tá,
foi como eu passei na faculdade. Vamos se respeitar aqui, então, né? Foi mais ou menos a nota média da faculdade. Passou.
E tu comentou de filmes de diretores italianos que se passam em Nova York, nos Estados Unidos.
Uhum.
Tem um que tu gosta bastante, que é o Nova York, Cidade Perigosa. Né?
É, isso aí. Fora a música, realmente é um filme legal. Um filme bem legal.
É um filme bem bacana.
Agora, a música, assim, olha...
Porcaria.
É, não é pra pessoa de alma frágil, assim, né? Tá meio deprimida, né?
Acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
Bom, era isso, meus queridos. Gostou desse episódio? Não gostou? Tem uma dica? Um filme obscuro? Um filme cult? Um filme que você quer ver aqui no podcast? Quer que a gente fale sobre ele? Manda um e-mail para nós no profundorosscast@gmail.com e acompanhe tudo o que está acontecendo e ainda vai acontecer nessa temporada nas nossas redes sociais, Instagram, @profundorossocast, e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Desde já, eu deixo aqui o meu muito obrigado a vocês, pessoinhas da internet, e passo a palavra aí para os comentários finais do meu colega deste podcast, Mário Lucas Carboneiro.
É, hoje não tem muito o que dizer, né? Então, né, a gente viu aí mais um filme do Rodrigo Obscuro. Ele é o cara que traz as coisas obscuras, que ninguém nunca ouviu falar. E no próximo episódio vamos tentar trazer uma coisa um pouco mais conhecida aí pra galera.
Vamos ver, né, se o Lucas vai conseguir surpreender novamente.
Exato.
Saberemos no próximo episódio. Uma boa noite. Bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu!
Tchau!